Gi,
Olá,
tudo bem?
bom? Tudo. Vi você perguntar aí, eu até vou te contar. Eu acho que eu estava errado quando eu falei da pista. Não, da pista não. É que os americanos não sabem fazer corrida. De fato, não. Você sabe quantas vezes eles pisaram na bola. Mas olha, a pista é espetacular. Não teve os acidentes que a gente temia. E foi uma das melhores corridas do ano, só isso, né?
Agora, a gente tem que começar do começo. Você acha que. Ó, minha gente, é o seguinte: a gente aqui, a gente meio que joga para lá e para cá, a gente quer saber das coisas, a gente não. Eu não estou fazendo uma afirmação. Mas você acha que aquele bueiro deixou. O cara que foi lá examinar a pista deixou passar porque chamaram ele para o cassino e ele se deixou levar por Las Vegas e aquela coisa toda? Porque isso normalmente não é deixado passar.
Bom, Rubinho, que houve essa falha, houve. A gente já viu isso acontecer em Mônaco, mas foi resolvido o problema. Eu já vi acontecer em Detroit. Eu já vi acontecer na Turquia, que é um circuito de normal. Você lembra disso? Uma saída.
Eu
Hã?
mesmo já levantei um bueiro em Mônaco,
Então.
mas era um bueiro lateral, né? Era um bueiro lateral, que esse aí o cara nunca ia imaginar que ia levantar. O que eu digo é assim, a pessoa que vai dar o ok para um circuito, ele tem que olhar cada detalhe e imaginar que um carro ali naquela longa reta chegaria a 350 por hora, né? Então, mas eu concordo com você, não é fácil. Eu tava só meio jogando uma pimentinha para saber,
Não,
né?
mas é
Porque
isso
Las
mesmo.
Vegas, você tem muita coisa para fazer. Então, tanto é que os pilotos chegaram lá muito antes, porque todos eles fizeram muitas coisas, né?
Não, é isso mesmo. Eu, inclusive, na minha opinião, a culpa maior é de alguém da FIA,
Sim.
né? O
Mas
cara que liberou isso.
eu não daria o. Tudo bem. Você fala assim para o Sainz: vamos lá, você tem para trocar por um motor. Da mesma qualidade, você tem para trocar por tudo aquilo que quebrou, você tem, porque não foi culpa, o cara passou a primeira vez em cima do negócio e plau, acabou com o fim de semana do cara, né? E ainda toma todo pênalti, eu não achei certo.
Acho que eu também acho injusto, todo mundo acha injusto, mas é aquela história, né? Até os caras que já foram comissários, o Felipe não estava com a gente nessa corrida, mas o próprio Max falou isso também. Em determinadas situações, para sim ou para não, o cara segue ao pé da letra o que está escrito na regra. Eu acho errado. Tudo que é seguido ao pé da letra acaba dando erro, né? Tem o bom senso, né, cara?
Eu diria isso mesmo. Eu acho que tem que ter um bom senso, porque afinal de contas é uma situação que ninguém programou aquilo, entendeu? Aconteceu. Então é isso. Agora, foi um grande show? Foi. O pessoal, fez inclusive o um jogo de golfe. Aliás, fica aqui a dica. Vocês podem fazer com um piloto dos tempos mais antigos, que jogam inclusive melhor. Então já fica a dica para você que
Ali ninguém é páreo para você, não, né?
Mas ó, o Montoya joga bem.
O Mâncio era um
Não,
craque.
Mansell, isso aí é handicap zero. Esse aí era.
Ah,
Ele
zero.
tentou inclusive ser profissional. Esse era zero ou dois, alguma coisa, né? Eu não chego nesse nível, mas com certeza teria sido bom. Foi o Jaca que deu a ideia, ele tá falando aí. O Jaca que ligou falou: você não quer fazer lá? Eu falei: Jaca, liga lá e avisa que eu tô à disposição. Mas, Regi, o show deve ter sido ainda melhor lá pessoalmente. O nível das pessoas, de celebridades, de situações, deve ter sido realmente muito legal. E assim, a gente vê que a Fórmula 1 tá muito popular, né? Eu recebi o triplo de mensagem desde que saiu o documentário da Brown, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ver
Drive
o Drive to Survive, ver a Brown, ver, volta a ver corrida do passado, ver uma situação. Então, com certeza, a Fórmula 1 é uma pauta muito, muito legal, muito, tá muito em dia, né? Para quem gosta de corrida, que se dane o horário. Eu confesso que eu não vi ao vivo, porque a nossa corrida de Porsche terminou muito tarde, foi um dia muito quente, estava realmente, assim, a gente estava lá no meio do show, que infelizmente deu aquela ventania toda em Interlagos e tal. Então, eu cheguei muito cansado em casa, depois de uma corrida longa, então eu acabei não vendo, eu vi depois ela inteira. Mas foi um grande show. É uma...
É que eu achei estranho. Até para nós foi bom, para o telespectador, assim, foi bom. Os três lá sentados no banco do carro, é legal, porque você está ouvindo o que eles estão falando. Tal. Mas, para, vamos dizer assim, para a grandiosidade de um espetáculo americano, ficou meio estranho eles sentarem num carro, os três, e longe, né? No hotel lá. E aí, no momento em que eu reclamei, o Sérgio Maurício falou: não, é o hotel famoso pelas fontes. Eu falei: pô, então liga essas fontes. No momento em que eu falei, eles ligaram as fontes, que estava sem graça, né? E depois a volta foi esquisita. As pessoas estão comentando, né? Na ida, o Verstappen foi no meio, né? É. E não tem encosto. Você viu que ele foi um pouco para frente. Na volta, ele já mandou o Tcheco para
claro.
A esquerda aí, meu amigo.
Ô, Regi, agora, para os nossos fãs que gostam do lado técnico, você vai me perguntar por que que tem carros que não andavam lá? Você viu ultrapassagens por fora, naquela curva 2, o pessoal indo por fora. Tinha gente que não tinha aderência nenhuma. Então, como que chega... você passa o ano inteiro e vamos supor que nem 10% tem a temperatura que tinha a pista de ali de Las Vegas. Então, você fala, pô, mas o cara que não tem temperatura, ele vai crescendo aos poucos, o pneu dele dura mais? Às vezes, sim. Mas o fato é que, sem a temperatura, ele começa a deslizar mais e ele tem um gasto também. Então, às vezes, você fica sem grip e sem aderência o tempo inteiro e o pneu perde em usura, né? O fato de você usar demais. Então, você vê lá o carro tanto do Tsunoda quanto do Ricardo, não tinha muita aderência. É um cara que no México ou Interlagos andou pra caramba e não vira. Aí você pega uma Ferrari. Pô, a Ferrari é uma que usa muito o pneu. Tá sempre fazendo pole, mas tá traseirinho na corrida. Ali ele consegue uma temperatura. E a temperatura, ela fica entre 70 é baixo, mas 110 graus, que aí é um pouco mais alto, pode chegar até um pouco mais, mas assim, se o cara tem a temperatura de 90 graus num pneu daquele, meu, o cara decola, né? E foi uma corrida legal por causa disso, porque a gente viu praticamente uma das primeiras, né, Regi, que uma Ferrari passa um Verstappen, nos dando a impressão que ele vai ganhar a corrida.
Legal. Isso que, na largada, ele não deu uma bobeadinha, não. Ele largou bem, mas o Verstappen largou muito bem, né? Mas
depois,
o...
Eu achei que os 5 segundos foram justos. Né? Que depois a corrida virou para ele, enfim, teve safety car, o cara realmente...
Não, você sabe que no começo ali, aquela apresentação nossa, né? A gente faz a fala dos caras que podem ganhar e é o nosso papel falar que uma McLaren pode vencer, que uma Ferrari pode vencer, que o Pérez pode vencer. A gente vai tirando um pouco do Verstappen para isso, no sentido de chamar o público para que, olha, a corrida vai ser disputada, vai ser emocionante. E foi, né? Mas eu comigo... Se eu não tivesse no ar, se eu tivesse falando com você ali, falou assim, cara, mas o Verstappen vai ganhar a corrida. Antes de começar. Porque, primeiro, o Sainz ter saído de lá foi bom para ele.
Foi.
Porque o Sainz e o Leclerc juntos era uma outra história, né?
Com certeza.
Foi justo, mas no momento da punição... Pô, ele estava quase 2,5 na frente, então aquilo, a equipe mesmo sabia que ia tirar fácil em 10 voltas, né?
É, mas é que naquele momento a Ferrari estava buscando ele, inclusive passou, né? Ultrapassou. Então, aquele momento da prova foi um momento emocionante que nos dá a impressão de que poderia ter um outro término, porque a gente está meio acostumado e, vamos falar então bem brasileiro, meio de saco cheio de ver que a corrida vai pro lado do Verstappen né, ele está tão bem com tudo que ele fica lá e ganha a corrida. Quando ele foi ultrapassado pela Ferrari, deu uma sensação boa de que, opa, hoje pode ser diferente. Então, tanto é que eles ficaram muito ali. Só que o safety car levou pro lado do Verstappen. Eu ouvi falar que eles acertaram a calibragem que precisava, e aí acabou o problema que ele teve na primeira andada. Aí o carro ficou muito bom, tanto é que do Pérez também era muito bom. O Pérez só deu aquela bobeadinha na última volta que o Leclerc deu aquela enfiada monstra
Monstro.
e meio foi segundo, né? Muito boa.
Monstro. O Verstappen, eu falei, né, o que falta para o Verstappen, não, para o Pérez, o que falta é atitude, tomar a decisão. É aquele cara que toma, você sabe muito bem, o Senna correndo, um cara na frente, o próximo na frente, olhava no espelho e falava, putz, vem pepino por aí. É a mesma coisa com o Mansell, a mesma coisa com o Piquet. Você lembra do Schumacher, o Schumacher atrás, não de você que você tinha o mesmo carro, mas de um outro carro, o cara, bom, vou perder posição. Com o Pérez isso não acontece de jeito nenhum. Então, por quê? Porque todo mundo já sabe que falta atitude nele. Então, ele perdeu a posição naquele erro do Leclerc, né? Foi um erro feio ali. E depois demorou para o Leclerc recuperar, porque demorou porque eram acho que 5 voltas ainda faltavam. Mas eu ali eu falei para o Serginho, eu falei, falta atitude. O Serginho falou assim: ah, mas agora não faltou, ele passou. Eu falei, não, faltou sim, calma que faltou sim.
É.
E ele tomou o troco, né?
Agora o pessoal está perguntando, o que aconteceu com o Norris? E eu emendo, teve uma outra pergunta. E se chovesse? Vocês acreditam que se chovesse, logicamente a gente tem ali uma pista a 350 por hora, rua, não é que fica menos perigoso. Mas para vocês entenderem, se chovesse com o pneu de chuva ia gerar mais temperatura. E provavelmente eles teriam menos problema. Se vocês viram o acidente do Norris, é exatamente por falta de temperatura em uma circunstância que pegou ele de surpresa. Então, o carro vem, perde um pouquinho ali a aderência, virou, saiu batendo e foi para a área de escape. Então, muito pouca aderência de muitos carros. E assim, não acendia. Tinha muita gente que não acendia por falta de temperatura no pneu.
Aliás, tem uma filmagem feita da arquibancada, acho que você deve ter visto, né, de um torcedor, ali que mostra a pancada bem parecendo bem mais forte do que na televisão.
O que você acha que foi isso, Regi? Fala para mim.
Adivinha. Enzo,
Esse. Enzo.
se acerta aí, Enzo.
Isso. Faz favor, vai, meu. Não dá para. Ele é muito fofo, mas ele tá num momentinho que eu vou te falar, meu. Ele come tudo, pega tudo. Peraí. Tá aqui. Isso aqui é um fósforo, não é legal para você. Você vai aqui agora. Eu tô falando com o Regis. Fechou? É nóis. Esse aqui tá bruto. Ô,
Estão
Regis,
pedindo para falar
essa
do
filmagem.
Piastri.
Como é que você falou que foi?
Entendi.
Você falou de uma filmagem da arquibancada agora?
Arquibancada, um torcedor. Então ele está bem de lado, assim, bate bem em cima dele. Ele está mais acima, bate bem na frente dele. E você vê quando o cara já vem vendido, né? A batida foi forte. Foi
Não, a
forte.
batida é aquela teoria. Vocês sabem que a Fórmula Indy no oval, qual que é a teoria dela? Bater na parede e falar, meu Deus, mas hoje tem os tal do softwall que ajuda mais do que nunca. Mas quando você está em alta velocidade, se você tem uma pancada que ela resvala E o cara vai batendo, mas vai perdendo os impactos sólidos. Isso também é uma ótima intenção, né, dentro de uma batida. Foi o que aconteceu com o Norris. Ele bateu sólido, mas foi virando, virando, virando.
Não, e deslizou 600 metros. E é. Por causa dessa barreira. Essa barreira já salvou muita vida.
Exato.
O que você fala do Piastri, que estão pedindo para a gente falar aqui?
É, o Piastri, ele teve um momento ali que a gente viu que ele fez uma ultrapassagem logo numa relargada para terceiro, mas ele não havia feito pit stop. Depois acabou que a décima posição não é a posição certa para aquele carro naquele momento. Ele tinha mais velocidade. A gente esperava muito, né, da McLaren, que a McLaren é um carro que anda bem na reta, bem como a Williams. A Williams andou muito em classificação, tanto é que a gente viu os dois carros
no Q3, né?
Largando muito, muito bem, só que na corrida começa a ir para trás. E é um pouco disso. O carro anda muito na reta, mas às vezes o fato do pneu ficar frio, ele tem um gasto excessivo, né? E às vezes você vê carros que começam uma volta, duas voltas, de repente acende e vai para cima. Não era o caso da Williams, que só gastava. Não tinha jeito.
Mercedes só melhorou em relação ao Brasil. Continuou bem ruim, né?
Continuou bem ruim. A gente viu ali uma corrida, uma classificação do Hamilton, que já ficou super difícil, que ele perdeu por 0,02, se eu não me engano, para entrar. A gente viu um Russell bem de novo numa classificação, mas depois sofrendo muito, né? Eles bateram muito na corrida também. O Hamilton bateu com o Piastri, né? Se eu não me engano. E o Russell bateu com uma das Red Bulls. Então, voa pedaço, não tá fácil a vida deles. O carro não anda tanto na reta, não tá legal.
É difícil eu lembrar, assim, né? Você é mais provável que lembre, mas de fato teve batidas assim, sem consequências, né? Graças a Deus. Que mais? Verstappen, para mim, foi o cara da corrida. Embora muita gente tenha votado no em quem votaram? Acho que no
Leclerc,
no Pérez, no Leclerc foi bem votado. Mas para mim foi o Verstappen.
A única coisa que é assim, é uma forma dele conduzir as coisas. Eu fui bem claro para vocês que foi a pessoa que mais me surpreendeu no Grande Prêmio do Brasil, o Verstappen. Ele parou para falar com o Dudu. Ele parou. Assim, ele estava vindo, aquelas pessoas empurrando ele não tem sossego. Ele olhou e foi até o Dudu para cumprimentar. O Dudu, aquele que ele compete de vez em quando brincando, né, no simulador e tal, então ele me cativou muito pelo lado positivo, porque às vezes você vê que o cara está muito no alto e pode ser que o nariz empine. Mas o que ele faz diferente, que eu não gosto de fazer, mas que ele faz de uma forma que cativa mais quem gosta dele e faz com que as pessoas que não gostam, desgostem ainda mais, é ele chegar num lugar e falar, não gosto desse lugar, mas do jeito como ele fala, né? Ele fala de um jeito que, não é que ele não gosta, ele odeia e ele enumera as situações do que... Então, aí você vai falar assim, pô, Rubinho, mas aí você chega num lugar que você não gosta e fala que você gosta? Não, absolutamente não. Mas tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta, mas ele parece que ele fica completamente avesso. E aí, tipo assim, eu achei que os jornalistas perguntando para ele se sentiam até pior, né? Pela forma. Você chega para mim, né, Regi? Fala, e aí, como é que é essa pista? Tava uma porcaria. Você fica meio sem graça, né? Então...
Você tem que falar assim, ó, não tá entre as minhas preferidas, né? Daí é uma saída, assim. Agora, fizeram um pouquinho de injustiça conversar, porque o Hamilton também criticou, né? O lado show e tal. Mas o Hamilton não falou desse jeito, aí que você tem razão.
Então é só uma forma como a gente... Mas cada um tem um jeito. Eu falei que eu sou de um jeito e ele ele tem total direito de ser outro. Eu volto a falar que ele foi, meu, muito, muito simpático de parar em Interlagos e falar e tal. Então,
ele conhecia o Dudu, mas jogando na internet.
Simulador. Aparece... No simulador. Não, não, não. Mas é, ele segue também no Instagram e tal, ele conhece, mas no jogo não. Não, mas ele foi muito, muito simpático. Muito, muito simpático. Como eu falei para você, teve gente lá que sempre foi simpática que não foi. Né? Então, mas, enfim, são situações. Você me diz, dos top 10, Regi, apesar de muito boas ultrapassagens e tal, meio que depois, aquela briguinha dos três primeiros, ela chamava mais atenção do que o resto, né? Porque ali foi meio como programado. E uma pena a Williams ter caído fora dos 10 primeiros, mas é isso, né?
É, teve um momento que a gente até falou, acho que era no primeira terceira parte da corrida, primeiro terço, tinha briga no bloco da frente, do meio e de trás. Estava bem disputado. Nossa, no meio ali tinha um bolo, né? E eu achei legal no final. Olha, só lembrando para quem não se lembra, como eu não me lembraria se não tivesse escrito, a classificação é Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Stroll. O Stroll foi bem. Sainz, Hamilton, Russell, Alonso e Piastri.
Grande corrida do Ocon, viu? Grande corrida do Ocon, que passou o companheiro de equipe ali meio no aperto e depois foi embora. Grande corrida do Ocon, que dá uma anuladinha no Gasly. Tá? O Gasly tá meio desaparecido nessa segunda metade de campeonato. O que você acha?
É, o Ocon nas duas últimas, pelo menos, nas três últimas, ele apareceu muito bem. Agora, vamos lembrar que essa diferença, depois eu até quero falar disso, a diferença do Leclerc para o Verstappen foi 2,07, do Pérez para o Leclerc 2,24, já do Ocon foi 18 segundos. Né? Então, em nenhum momento ele teve na parada para tentar um pódio, nada disso. Mas aí a gente sabe que não dá mesmo, né? Não é bem essa condição. Eu estou sem o meu... Eu pego já os pilotos que já foram Q3, Q2, Q1. Eu pego já e te falo. Tá. Mas o Gasly estava na frente do Ocon até agora há pouco.
É, mas no campeonato não está, né? Mas não, depois você vê, não, mas acho que não.
Não, no campeonato... Espera aí. Eu tenho só até apenas um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O campeonato é Verstappen 549 e Hamilton 232. São 317 pontos de diferença. Ficou bom, mas não tem assim tanta ameaça. Aliás, não tem ameaça nenhuma, uma corrida só. O Hamilton 232 e o Sainz 200. Então já está definido também o vice-campeão. Na terceira colocação, 200 a 200, o Sainz e o Norris. O Sainz está na frente porque ganhou a corrida. O Sainz e o Alonso, perdão. Aí o Norris. O Norris em quinto no campeonato, 195. Ele está 5 pontos atrás do Alonso e do Sainz. Olha, se ele tivesse conseguido um resultado melhor nessa Las Vegas aí, como é que ele ia para... Ele ia para ser terceiro do campeonato, cara.
Você tem achado o Hamilton esses últimos tempos, assim, porque ele teve uma ótima prova no México, né, que ele estava vindo
também. Nos Estados Unidos antes.
Isso, e muito forte, daí ficou apagado porque o carro não andava em Interlagos. E agora também deixou um pouco a desejar. Mas você acha que vem assim na esperança de... que assim, o cara que tem muita experiência tem que trabalhar em cima do carro agora para o ano que vem. Né? Esse é o resultado. Eles querem ver um carro com aerodinâmica bem diferente, né? Porque esse ano eles deixaram praticamente o mesmo carro, ele não teve mais o problema do golfinho, mas com certeza não foi um carro que, né? O ano passado ganhando Interlagos, a gente achou, opa, peraí que eles chegaram.
Ilusão.
Pois é.
Não, mas não, eles agora, pelo Hamilton, sempre eles teriam mudado a concepção do carro. Mas aí insistiram, no side pod zero no início do ano. Aí mudaram lá na metade do campeonato. O carro melhorou. É, o Hamilton, eu pensei que fosse o que você ia falar, se eu sentia ele desanimado. Não,
Não.
não, não.
Porque
Ele está fazendo o que pode, agora ele já é vice, tudo bem, mas ele vai fazer o que pode em Abu Dhabi também. E Abu Dhabi pode dar
não,
uma zebra.
vice agora é o Pérez, né?
Não,
Vice
não,
já
Pérez é o vice, estou dizendo o terceiro lugar, claro, claro.
Ah, tá. Entendi.
Verstappen, Pérez e o já tá, então já está definido o primeiro, o segundo e o terceiro.
É, praticamente é isso. Se bem que você falou que o Norris tem chance, se tivesse feito a última corrida bem, ele teria chance de ter chegado, inclusive, até o terceiro, né? Porque agora tem só Abu Dhabi e acabou.
É, até o quarto, né? Porque eu tinha esquecido do Pérez, né? Até quarto. Porque ele em quarto, em quinto ele ainda pode chegar, né? Porque ele tem 195 contra 200 do Alonso e 200 do Sainz.
É.
Na frente, depois só Hamilton, Pérez e Verstappen. Né? Gostei do Pérez ser vice.
Acho que é importantíssimo para ele. Eu como falei sempre, você me pega. Eu estou trabalhando eu tenho todo o conhecimento que eu tenho. Eu estou trabalhando na Red Bull. Aí você fala assim: eu teria contratado lá atrás o Sérgio Pérez? Eu não acho. Eu acho que eu teria pego alguém da academia ou alguém que mais jovem, alguém que pudesse ser trabalhado, uma situação assim. Agora, depois que entrou, eu confesso que me deixou de boca aberta todas as vitórias que teve. Ninguém esperava, porque o Sérgio Pérez é muito bom, mas ele tem altos e baixos. E aí eu diria para você que ele fez mais do que as pessoas esperavam dele. Então, eu tenho que bater palma para aquilo que ele conquistou. Sim, ele teve uma fase deste campeonato pior que todos os outros campeonatos que ele já fez. E talvez pela expectativa que ele gerou, dizendo que ele estava lutando pelo campeonato. Aí deram uma esfriada muito grande nele. Mas ele foi, meu, sensacional, sensacional.
Não, eu gostei dele como vice. Agora, eu acho assim que ele disfarça muito bem, mas você vê lá nos três no carro, ele foi um grande derrotado ontem. Aquela ultrapassagem do Leclerc na penúltima volta ali, ele se jogando mesmo, ele foi o grande derrotado.
É. É. Numa dessas, isso marca e fica, né? Então, aquela vez quando eu passei o Trulli na última volta, indo para fechar em terceiro, os chefes de equipe não gostaram nada, né? Então é complicado essa coisa, não é fácil. As pessoas marcam, né? É muito difícil. Não, não é legal. Eu concordo com você, mas acontece, não tenha dúvida.
Que mais?
O que mais, hein, Regi? Eu diria para você que a gente também teve, fora o show, tudo correndo como deveria ser. Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais do layout da pista diferente. Não precisa ser Mônaco, não precisa ser de baixa. É uma pista assim que faz com que tenha ultrapassagem, mas é tudo muito reta, reta, reta. Então, eu diria para você que eu gostaria de ver um pouquinho do layout modificado para o ano que vem. Acho que eles têm condição para isso. Eles fizeram questão de ter a reta principal, o strip, aquela rua que é a mais famosa. Mas talvez em algum outro trecho eles consigam um pouco do que era Las Vegas antigamente, lembra? Era meio quadrado, 90 graus para lá, 90 graus para cá, tinha subida, tinha descida. se eu lembro de assistir, né? Nunca corri. Então, naquela época que os carros eram mais altos, então, mas eles reasfaltaram muita muita parte, né, dessa pista aí. Então, eu gostaria de ver coisas diferentes.
Hoje, um amigo, Weber, que sempre me manda coisas sensacionais com o pseudônimo de G. Ceará, ele achou uma reportagem que eu fiz de Las Vegas 81. É, eu vou botar no Instagram, porque é coisa domínio público já do YouTube. É, você vai ver que legal, que bacana. Mas era assim, muito feio o lugar, né? Muito árido, negócio assim. Não tem nem comparação com o que foi, e a corrida era de dia. Era um
É.
calor absurdo, absurdo.
Mas foi por isso que fizeram nessa hora, Regi, ou foi pelo fuso horário com a Europa?
Boa pergunta, mas o fuso horário com a Europa não era bom, né?
Não, assim, a corrida no Brasil foi 3 da manhã, né?
Três, é.
Então,
Oito.
na Europa são 3, 4 para frente, 4, né?
Quatro
4,
lá em Londres,
daqui a
é.
pouco vai voltar. É o comecinho da manhã, é o que a gente sempre teve aqui, 9 horas da manhã, um pouquinho antes, mas se o cara larga lá o fuso horário, faria com que fosse tarde na Europa. Não sei. Não sei se foi isso, mas a temperatura agora lá durante o dia é muito quente?
Não, normalmente não é, porque novembro no hemisfério norte já está chegando no
Pois
inverno.
então.
Mas nessa época que eu fui em 81 e 82, em novembro, calor absurdo, caloraço. Deixa eu te lembrar uma coisa importante. A briga pelos construtores vai pegar fogo. Segundo lugar, Mercedes 392, Ferrari 388. Quatro pontinhos. E a Ferrari tá bem melhor.
É,
Teoricamente,
agora, né? Duas provas, né?
teoricamente a Ferrari vai ser vice-campeã e vão sair sorrindo até. E a Red Bull disparada. Depois tem McLaren 284 e Aston Martin 273. Tem uma briguinha aí. Depois Alpine, Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo e Haas, que vai terminar o ano em último.
É. Mas é uma diferença de grana, com certeza.
Sim.
Eles vão ter um trabalho bom ali, porque ninguém vai querer perder. A gente não deve pensar. A gente está indo de novo para Abu Dhabi, mas Abu Dhabi é corrida de noite, né, Regi? Ou não? A corrida é iluminada, né? Então, aí pode ser que a vantagem seja maior da Ferrari. Agora, tá.
Começa no escuro e termina claro, né? Ao contrário, não lembro mais. Sei que aqui é um bom horário. Para nós é um bom horário. Oito ou nove.
Na minha época começava com o sol baixando, a primeira vez na vida, porque eu não sei se vocês sabem, deixa eu ver se eu tenho um capacete aqui, ó, deixa eu pegar aqui, inclusive esse aqui para a gente poder falar, ó. Esse é o capacete que eu corri aqui no Brasil. É, para quem tá falando que viu, tá vendo a Brown e tal, esse é o capacete aqui que eu corri em 2009 no Brasil. Agora, ó, isso aqui chama sobreviseira, tá? Então, se você não sabe, são, em média, 4 sobreviseiras. Na minha época era assim. Então, você tinha primeiro do lado direito, daí esquerdo, direito, esquerdo. E aí, isso aqui você, depois que dá uma sujeirinha na vista, assim, porque vem muita sujeira, você puxa e ela sai voando. Então, o que que.
Às vezes para no radiador do carro de trás.
Pode parar também, que acontece. Mas o que que eu ia falar? Foi a única vez na minha vida que aconteceu de largar com uma viseira clara, porque essa viseira é média e essa sobreviseira aqui, ela é transparente. Então, assim, lá você largava com a viseira clara e botava uma sobreviseira com tinta. Então, ela era fumê, muito, muito diferente de tudo, mas dava a mesma percepção. E aí você, pum, tirava porque escurecia, aí você ficava com a viseira clara, que era boa. A coisa boa de correr de Stock Car, de Porsche, é que se tiver sol, você fecha a viseira. Se tiver, você abre a viseira, Regi. É fácil, aí você não tem muito problema.
Sabe que é... temos novidades, né? Temos Drugovich treinando na sexta-feira, né?
É, muita gente nos perguntando. Eu não tenho muito para falar do Drugo. Eu sei que ele assinou para mais uma vez ser piloto de teste. Eu, do fundo do meu coração, eu desejaria que ele estivesse correndo em algum lugar. Porque é só assim que você marca. O Drugo é bom. Se ele chega entre os três primeiros em alguma categoria ali, que não é essa. Ele já foi campeão da Fórmula 2. Não é voltar para a Fórmula 2, mas é ir para outra. E em alguma situação de Fórmula Indy, de Fórmula E, de alguma coisa que você fique ali na boca do povo. O cara falou, pô, mas ele é piloto de teste lá, tá, não sei o quê. Sim. E aí ele ainda tá ganhando lá? Pô, vocês estão perdendo tempo. Chama ele. É isso, entendeu? Quando o cara fica parado, a gente, puxa, cai às vezes no esquecimento. E a gente não quer isso pro Drugo.
Legal. É, perguntaram aqui, mas eu não sei ainda te dizer se ele vai no lugar do Stroll ou do Alonso.
Também não sei te dizer. Agora fizeram uma ótima pergunta aqui. O Alonso, no lugar do Pérez, faria um bom trabalho? É um dos caras que teria a cabeça para resistir todos os efeitos de... Bom, vou começar
no lugar do Verstappen.
Vou começar num lugar que eu não sei, tal, não sei o quê. Aí você fala assim, ele tem a velocidade ainda para bater o Verstappen? Cara, ele é um dos grandes. Agora, se tem ou não tem, só colocando ele no carro mesmo. É do mesmo jeito que você fala assim, Rubinho, volta para a Fórmula 1. Pô, faz 11 anos que você não anda, volta lá que você... É assim, é difícil. Até você me colocar lá dentro do carro, é muito difícil saber. Né? Eu dei duas voltas no carro do Fefo lá no Velocitar. E, cara, volta na hora. É uma felicidade, né? Andar no Fórmula é tudo aquilo que eu fiz a vida inteira, mas... Não dá muito para saber essas coisas. Mas é uma ótima pergunta, tá? Eu acho que foi o Ricardo que fez essa pergunta. É uma ótima pergunta e ela faz sentido.
Deixa eu lembrar que no Brasil, depois da corrida, o Alonso estava dando uma entrevista, né? E chegou o Pérez, deu um abraço, eles pararam, entrevista, tudo. Aí ele falou para o Pérez, falou... Pô, não faça mais isso comigo. Vocês têm a diferença de 20 anos. É. Então, é isso que você está falando. Não sei. A velocidade ele tem agora. É. 56 voltas lá em Las Vegas, por exemplo. Aqui, né? É.
Olha, se a gente... se você pegasse... Não dá para fazer essa análise tão pura como eu vou fazer assim. Mas... Se a gente pega o ano do Vettel com o Stroll e do Alonso com o Stroll, o Alonso está andando muito mais que o Vettel, né? Mas não dá para fazer, por quê? Porque esse carro pode vestir mais o Alonso do que o antigo vestia o Vettel. Então, é fato. Mas você pega um mais motivado, um pouco desmotivado. Aí é onde a coisa se perde.
E a gente viu que foi o caso, né, aqui, ó. Ele estava desmotivado, Vettel, já no final. Assisti ontem dois capítulos da Brown.
Você assistiu?
Bacana.
Cara, eu não esperava... como é que aconteceu isso? Acabaram de perguntar se está na Disney. Está no Star Plus. É um aplicativo que você baixa. É feito pela Disney, mas é no Star Plus. E assim...
Você paga por ano, por mês.
Se você não tem assinado e quer só assistir, tem um preço para poder assistir também só ele. Agora, eu vou dizer, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas vale a pena.
Eu mesmo
confesso que o primeiro capítulo tem coisa ali que eu não sabia. Eu fiquei muito tempo... tentando, sabe quando você fica ligando demais e você vê que você está importunando? Então tem coisa ali que eu falei, opa, pera, vou dar uma parada, o destino que esteja a favor, mas se eu ligo todo dia para o Ross Brown e ele só tem para me falar a mesma coisa, você fica meio instigando alguma coisa que não pode ser. Ele já sabia que eu poderia desenvolver o carro, que já era um carro de resoluções antigas, mas, por exemplo, eu não sabia que o triplo difusor tinha sido... O primeiro impacto dele era do japonesinho da aerodinâmica júnior. Ele não era um oficial, né? Eu nunca soube disso. Então, achei maravilhoso poder olhar. O nome da série é Brown... Você só bota Brawn, mas é Brown...
Improvável. Uma história quase impossível, isso, uma coisa assim.
Isso, é uma história improvável, uma história impossível, alguma coisa. É isso aí. E muito boa, cara. Muito boa.
Legal.
Nossa. Eu segurei bem, eu passei eu fui dormir no a gente correu sábado na Porsche. Eu fui dormir, eu e o Fefo no motorhome. O Fefo tinha batido na sexta-feira e ele tava tristinho, assim, né? E aí eu fui ver com ele e tal, mas eu segurei bem a barra, sabe? Eu fui dormir com o peito cheio ali, falaram bem de mim pra caramba, fui dormir bonito. No sábado de manhã, quando a gente foi pra corrida, tinha muito tempo, que a corrida largava 3 da tarde. Ah, rapaz, eu vi o 4º episódio, mas pensa num homem que chorou. Nossa Senhora! Não dá, foi muito emocionante. Então, é legal, vale a pena. Que vocês,
é bom lembrar.
Espero o comentário de vocês. Tá aqui, ó. Esse aqui foi o... E tem o do Márcio, tá aqui também, o que eu ganhei. Peraí que daqui a pouco eu acho. Mas tá por aqui também, o do Felipe.
Tá ok. Aqui.
Que mais, hein?
Acho que tá bom, né? Pra não esticar muito.
Ó, esse aqui foi aquele que eu... Esse é filho único, inclusive, que eu ganhei em Valência. A 100ª prova do campeonato que tem...
100ª primeira.
A centésima primeira foi na...
Monza.
Foi Monza, né? Então esse aqui é aquele que o Felipe... que ele estava machucado e eu corri em homenagem a ele. Ainda, puxa vida, fui lá e ganhei a corrida. Então, muito, muito legal. Foi demais.
Então tá. Vamos deixar para. Nós vamos fazer um último programa do ano. Vamos ver se a gente. Pô, preciso ter tempo para fazer um balanço na cabeça de tudo que aconteceu. A gente pensar em chamar alguém, né?
Seria muito bom, Regi. Se você quiser, eu vou trabalhando nisso. Vou dando uma olhada. Se algum dos pilotos podem falar com a gente. A gente tem uma defasagem. De horário, que é sempre presencial, né? A gente faz às 6, lá tem gente que já tá na cama. Mas a gente pode sempre chamar o Tony, como estão falando. O Tony tava lá envolvido, né? Aliás, seria legal o Tony falar como é que foi guiar o carro do chefe.
Guiar o carro,
Eu já guiei aquele carro, sabia? Eu guiei em Goodwood. Foi muito, muito legal.
Mas estão falando do MP4/4 do Ayrton. Alguém sugeriu a gente chamar o Sérgio Maurício, também é uma boa ideia.
Seria muito bom.
Maria, boa ideia. Enfim, chamou o Tony.
Chamou
o Tony.
Chamou o Pietro, bom. TK. Muito bom. Tá bom, é isso aí. Mandem sempre as perguntas também que vocês acham. É muito bom poder falar com vocês, porque, assim, como tudo na vida, nem todos gostam sempre da mesma coisa. Então, assim, poxa, fala do Hamilton, pô, você não tá falando, ele tá não sei o quê. Não, fala do Verstappen, porque ele tem que ganhar, ele vai ganhar mesmo, e deixa o cara, ele vai ganhar 8 títulos. É assim, a vida é assim, a gente tenta só passar essas informações, a gente tem sim a pessoa que a gente torce. E enfim, e aí no final vai ganhar sempre o melhor ou aquele que está fazendo o melhor papel. Então, Fórmula 1 tem sido muito boa. Eu acho que essa coisa de estar na Netflix, agora a coisa da Brown. Hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa que foi ver a corrida da Austrália de 2009 porque o episódio instigou ele a ver a corrida inteira. Então, Acho isso sensacional, acho muito legal mesmo.
Muito legal.
E vocês, meus caros, vocês não responderam para mim se pode cortar a unha do cachorro, que com... É, ele tem 3 meses... Meu amigo, esse aqui quase pegou no olho, ó. Já tô com um aqui, porque quando vai pegar ele no colo, assim, porque às vezes tá rolando uma tretinha e tal, a unha dele, essa aqui, rapaz, ela tá... Parece uma faca. Ó, quase, quase...
Eu faço uma sugestão, mas corta, mas leva para um veterinário para cortar.
Sim, né? Tá certo.
Tá bom?
Sábio. Boa, Regi! Boa, valeu, minha gente! Bom final aí de segundona tranquila. A gente espera que tenha sido tranquila para vocês. Tá um bom, beijo no coração. Valeu. Tamo junto. Até Abu Dhabi.
Tchau, tchau. Até a próxima.